Começa agora, a Hora da Notícia.
Primeira edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
Bom dia, Monte Alto. São 7 horas 29 minutos.
Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro de 2025.
Pela Rádio Cultura FM 100,9, pela internet, pelo aplicativo, YouTube, pelo Facebook, também pela Nova Cultura FM 90.1, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Cell Company, o cuidado que seu celular merece. Na rua Nhoño Livramento, 1188, telefone 3242-6598.
A segunda-feira e a semana começa, estamos na primavera, mas está com cara de verão. Inclusive, final de semana também, o sol brilhou e esquentou bastante. E hoje não vai ser diferente durante todo o período. O sol vai ser o destaque, algumas nuvens no céu, talvez depois do almoço, né, no decorrer do dia, até no final da tarde, com a formação de algumas nuvens no céu, possa vir chover. Mas a expectativa é pouco para a data de hoje. O cenário pode mudar a partir de amanhã. E os termômetros? A mínima 20 e a máxima hoje pode chegar até os 34 graus. Agora nos termômetros Cultura, 29 graus. E neste momento, aqui em Monte Alto, para você que nos acompanha pelas redes sociais, vê ao vivo da nossa câmera, nesse exato momento, nessa imagem aérea no centro da cidade, o tempo limpo.
Seu celular tá com a tela quebrada, a bateria não dura nada, botões falhando, sistema travando. Na Cell Company a gente resolve tudo para você. Troca de tela, bateria, botões, remoção de vírus, capinhas, películas e acessórios para celular, computador, tudo com peças de qualidade e preço justo. E tem mais, chegou na loja e falou, escutei na rádio esta promoção, você ganha desconto especial. Ligue agora 16 99 628 5562 ou 3242-6598. Vá para a Rua Nhoño Livramento 1188, no centro da cidade, ao lado da sorveteria Supermoney. Cell Company, o cuidado que o seu celular merece.
Destaques desta edição.
Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 beneficia mais de 90% da população assalariada a mais de 8 estados.
Detectores de inteligência artificial são usados para farejar originalidade de trabalhos acadêmicos.
Alcatra contra filé mignon e picanha tem queda de preço em supermercados, aponta uma pesquisa. Mas consumidores ainda reclamam do preço.
Caso de deficiência visual sobem no Brasil e elevam custos ao sistema de saúde.
Após Black Friday, o consumidor ainda garimpa promoções. Ainda tem vários produtos que podem ser um bom negócio.
Lula se prepara para conversar com Alcolumbre nesta semana sobre Messias no Supremo Tribunal Federal.
Pesquisa revela que marcas de carro mais confiáveis são japonesas.
Novembro termina com variação no preço da cesta básica. E a cesta básica mais barata é no Mato Grosso.
Libertadores. Sábado, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 e conquistou o tetracampeonato.
Série A do Brasileirão. Amanhã começa a penúltima rodada de número 37.
Pela Série A, ontem o Corinthians ficou no empate com o Botafogo 2-2.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial.
Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
informações para você, o plantão policial nós tivemos através da Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153, vários patrulhamentos neste final de semana, inclusive fiscalizações e apoio aí aos eventos do final de semana, inclusive aí na feira, todos os domingos, a Guarda Civil Municipal se posiciona e faz também a fiscalização e o patrulhamento naquele local. Inclusive no cemitério continua uma base que fica dioturnamente fazendo aí o patrulhamento naquele local. Nós tivemos o registro através do SAMU de um acidente de trânsito na madrugada do dia 30 aí na rodovia José Pizarro, próximo lá do motel. Um homem de 26 anos, ele estava com a sua motocicleta, acabou perdendo o controle naquele local, caiu, se machucou, bateu a cabeça, teve várias escoriações. O SAMU precisou ser chamado, foi até o local e o mesmo foi encaminhado até o pronto-socorro. Falando em SAMU, nós tivemos no final de semana 75 ocorrências que foram registradas, inclusive de pessoas que precisaram ser levadas para a cidade de Ribeirão Preto, cidades também de Sertãozinho e Jaboticabal. Pela Defesa Civil e também Brigada de Incêndio, pelo telefone 199, final de semana tranquilo, praticamente aí sem ocorrência. São estas as informações para você do plantão policial. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Atenção, você que quer tirar a sua carteira de motorista. A Exato Autoescola oferece, além das melhores instalações, veículos novos e instrutores capacitados. Exato Autoescola, os melhores preços e condições de pagamentos. Habilitação em todas as categorias. Exato Autoescola, em Monte Alto, na Rui Barbosa, 589, esquina com a Jeremias. Fone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
De dezembro, início do dezembro laranja, é o mês de conscientização sobre o câncer de pele, início do dezembro verde, mês de conscientização e combate ao abandono e maus tratos contra animais, início de dezembro vermelho, que é o mês de conscientização sobre HIV e AIDS. Os comerciantes lá da Avenida Antônio Forçati estão revoltados porque ontem, domingo, faltou energia. E supermercados, comerciantes tiveram que fechar, tendo um enorme prejuízo. Como que faz? No domingo, está aí o dia que todo mundo vai fazer sua compra e acaba prejudicando nossos comerciantes. São os comerciantes, ó. Foi o supermercado Laranjeiras, teve um monte de prejuízo, teve que fechar suas portas por falta de energia. É lamentável, hein, CPFL.
Inclusive, com relação a essa informação, nós conversamos com uma pessoa que realmente estava indignada porque ele não tem aí esse gerador, um gerador de energia, porque acaba muitas vezes tendo problema com o seu refrigerador, a comida acaba estragando no refrigerador e aí tem que repor toda aquela mercadoria. Então, realmente lamentável essa questão da falta de energia. A CPFL tem que realmente passar um cronograma do que vai acontecer para a pessoa contratar, de repente até mesmo um gerador, se programar pela falta de energia e a quantidade de horas que não vai ter energia naquele local. De indignação é muito grande com relação a esse problema, João.
De primeiro é fazer o seguinte, quando está chovendo, né? O tempo temporal aí, falta energia. Agora está calor, muito calor, falta energia também. Quando que vai terminar esse problema, hein? E precisa terminar, mas está difícil.
O Brasil tem cerca de 10 milhões de pessoas com deficiência visual, segundo entidades aí especializadas. Estudos internacionais indicam que até 90% desses casos poderiam ser prevenidos ou até mesmo tratados. Organizações médicas apontam que ampliar investimentos em saúde ocular pode gerar um impacto econômico relevante e conter o avanço de doenças ligadas ao envelhecimento da população. Um levantamento feito pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro estima que pode destinar até R$1,550 bilhões para ações com relação à saúde ocular, valor inferior a 1% do orçamento previsto para a área neste ano, que poderia gerar aí um retorno anual próximo de R$42 bilhões. O relatório chamado de Valor da Visão foi produzido pela Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, Deficiência e Expectativa de Vida. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia relaciona também o aumento da deficiência visual ao avanço da expectativa de vida entre as pessoas.
E com meses de atraso, o Congresso deve avançar com a LDO de 2026 nessa semana. E a PEC da segurança deve ser o novo ponto de embate entre o governo e o Congresso. Alcolumbre sobe tom contra o governo Lula após segurar o envio de indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. E hoje nós teremos o sorteio referente ao mês de novembro, Black Friday, da Associação Comercial, né? Às 18h30.
Exatamente. Lá na sede da associação, são vários prêmios para você. Está terminando, inclusive, a campanha. E se você ainda não participou, pode colocar o seu cupom na urna através do QR Code, que você pode mandar lá para a urna da Associação Comercial Industrial de Monte Alto e já participar. Inclusive tem carro no final do ano, tem Honda Bis, tem muitos vales compras. Olha, está recheado de presentes. É só você comprar nas lojas que estão identificadas através de um banner, ou você perguntar quando você for fazer a compra, ou você pedir até mesmo o cupom, que você pode ganhar um presente até o final desse ano. E para você que já ganhou, não tem problema, você pode ganhar de novo. Seu cupom está lá na urna da associação. Ganhou em uma das etapas da campanha, você estará concorrendo até no final da campanha a outro prêmio também.
E preste atenção que a Nhonhô Livramento já está decorada, já em clima natalino. A administração já está preparando a Praça Central também e outros pontos da nossa cidade. E a expectativa é para a chegada do Bom Velhinho, a chegada do Papai Noel, que será na próxima segunda-feira, dia 8, quando o comércio lojista também começa a funcionar até às 22 horas. Tá certo? Bem, nós tivemos uma grande festa sábado, mas uma festa praticamente carioca. O Flamengo venceu o Palmeiras na grande final da Libertadores, 1-0, conquistou mais um título. É o único time brasileiro que tem 4 títulos. O Flamengo conquistou tetracampeonato. E o Palmeiras? O que aconteceu com o Palmeiras, que não jogou aquilo que os torcedores esperavam da Seleção Verde? Que o Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, mas se acovardou, jogou com medo e o Flamengo mereceu. Que festa ontem no Rio, hein? Milhares de pessoas recepcionando os jogadores que chegaram. E pior, vão fazer outra festa também, quarta-feira.
Exatamente.
Com toda a possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro. No Maracanã, que deve receber mais de 80 mil torcedores, o Flamengo vai receber o Ceará. E se o Flamengo vencer o Ceará, não interessa outros resultados. Se o Flamengo vencer o Ceará, festa novamente, o Flamengo será campeão brasileiro.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Super fim de ano premiado Amarelinha Supermercados. Embarque nessa onda de prêmios.
Melão amarelo quilo no seu amor, R$2,99. Laranja pero quilo, R$3,45. Banana nanico quilo no seu amor, R$4,45. Cebola nacional quilo no cartão Amarelinha, R$1,95. Batata comum quilo no cartão Amarelinha, R$1,95.
Amarelinha é preço baixo.
Agora você fica sabendo do plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento DownloadNet, a sua internet fibra ótica de Monte Alto. Planos a partir de R$59,90. Na Doutor Raul 1640, telefone 3241-2987.
Essas e drogarias que estarão de plantão até a próxima sexta-feira, né? Nós teremos aí a Drogal 2, a Drogal 3, a Droga Raia 1 e Droga Raia 2.
DownloadNet, eu tô navegando, a estabilidade dela é demais. Conexão que é com a DownloadNet, aquele story sem travar, você vai ver. E na TV
Temos internet de qualidade, telefone fixo e câmeras de segurança. Rua Doutor Raul da Rocha, Medeiros, 1640. Ligue já, 16-3241-2987. Download Net, a conexão que você pode confiar.
Atenção Monte Alto, a força da maior Volkswagen do interior chegou, é a Vecol. Mais de 50 anos de tradição, agora na sua cidade. Volkswagen 0 km e seminovos multimarcas com a garantia que você só encontra aqui. Na Vecol Volkswagen de Jaboticabal tem suporte na oficina autorizada, peças originais e técnicos treinados pela fábrica. Acesse vecol.com.br. Vecol Volkswagen em Monte Alto, na rua Jeremias de Paula Eduardo, 1227. Telefone 16-2145-1703. Pensou Volkswagen, pensou Vecol, a boa de negócio.
Onde vou encontrar, do agro ao lar, do campo à cidade, tudo num só lugar. Lojas Copercana, passando de geração, essa qualidade e confiança já é tradição. Lojas Copercana,
ferragens,
magazine,
piscina,
jardinagem,
medicamentos e nutrição animal,
linha automotiva, tudo isso e muito mais.
Lojas Copercana é demais, Lojas Copercana,
mais perto de você,
mais perto do que você precisa.
Que vacinação é importante, todo mundo sabe. Agora, um local onde tem vacina para todas as idades, onde você encontra vacinas que não tem na rede pública e que você só encontra na Clínica de Vacina Saúde Livre, na rua Coronel Medeiros 226, no centro da cidade. O telefone é 99721-7557. Atende a família toda, crianças e gestantes. Clínica de Vacinação Saúde Livre, cuidado especializado, home care, prevenção empresarial e ocupacional, profissionais treinados em amenizar a dor durante a aplicação, principalmente nas crianças, com pediatra e vacinação no mesmo local. Clínica de Vacinação Saúde Livre, na rua Coronel Medeiros 226, telefone 99721-7557, em Monte Alto.
Loteamento Jardim Mediterrâneo em Monte Alto. Conquiste o que é seu e comece agora a sua nova história. Lotes residenciais e comerciais a partir de 160 metros quadrados pronto para construir. Infraestrutura completa, praça e quadra prontas. Ruas dentro do novo padrão de mobilidade urbana. Iluminação do loteamento em LED. Ótima localização, entrada facilitada. Entre em contato com a Imobiliária Primos pelo telefone 16-3242-4092 ou WhatsApp 16-99215-1303. Realização Cunha Gonçalves. Vendas Imobiliária Primos.
Plantão de vendas na Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos, telefone 16-99215-1303, Residencial Jardim Mediterrâneo.
Eu conheço essa terra, sei o que ela pede, mas para fechar a conta eu preciso de certeza. Por isso, em bioinsumos e fertilizantes, eu escolho Telo. Telo une a expertise da Copercitrus com grandes nomes do agro para levar a inteligência nutricional que maximiza seu resultado. Não tem mágica, tem Telo. Visite a Copercitrus na Avenida José de Paulo Eduardo, número 900, Jardim Industrial, em Monte Alto. O resultado da sua próxima safra está aqui.
Calçados, as melhores marcas que você já viu, masculino e feminino, adulto e infantil. Calce esse nome, Andazzi Calçados, pra toda a família, preço e qualidade, um show de atendimento e modernidade. Aqui a moda anda sempre ao seu lado, vem pra Andazzi, Andazzi Calçados, um show de variedade, é na Andazzi, Andazzi Calçados.
Supermercado serve bem.
Especial de fim de ano do supermercado Serve Bem. Coxão mole, o quilo só R$37,99 no Serve Clube. Salsicha Hot Dog São Luís, o quilo só R$8,99. Repolho verde, o quilo só R$1,99 no Serve Clube. Arroz Empório São João, pacote 5 quilos, R$20,99 no Serve Clube. Pão de forma Visconti tradicional 400 gramas, R$5,49. Cerveja Azerban 350ml, R$3,29 no Serve Clube. Café Peri tradicional 500 gramas, R$24,99 no Serve Clube. No Jardim Tangará e no Bela Vista.
Supermercado Serve Bem.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 48 minutos e Salvador ultrapassa 500 mortes em ações policiais em 2025, mostra uma pesquisa. Temporal causa estragos em cidade de Santa Catarina. Passageiro morre e avião faz pouso não programado no aeroporto de Palmas. E um homem, um motorista, atropela e arrasta uma mulher pela marginal Tietê. Um homem invade a jaula e é morto por leoa no zoológico de João Pessoa.
O Ministério da Gestão vai divulgar na data de hoje o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado, CNU, para os candidatos que farão a segunda fase do processo seletivo. O documento informa o endereço onde cada candidato vai realizar as provas discursivas marcadas para o próximo domingo, que deve reunir cerca de 42.400 participantes em todo o país. A seleção deste ano oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e também superior, com um salário inicial que variam de R$ 4.000 até R$ 16.400. As provas serão aplicadas em 228 cidades distribuídas pelas 5 regiões do país. Segundo o Ministério, a segunda fase do concurso tem candidatos aprovados de todos os estados brasileiros.
E o Ministério da Saúde anuncia 9 bilhões e 800 milhões para adaptação no SUS e apresenta um pacote de medidas para fortalecer assistência.
Cortes nobres de carnes bovinas, olha só, estão apresentando uma redução nos preços, inclusive no mês de outubro e agora no mês de novembro, segundo aí o índice de preços dos supermercados. Por exemplo, contra filé, uma queda de 2,63%, filé mignon, alcatra, picanha. Mesmo assim, né, na hora da dona de casa ir comprar aí essas carnes, muitas vezes ainda está reclamando, porque o preço está alto. O índice é calculado pela Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE. Lembrando que a Associação Paulista de Supermercados avalia que as carnes bovinas devem chegar até o final deste ano com uma redução acumulada em 1,05% no acumulado em 12 meses e uma variação prevista aí de 0,7%. Volto a ressaltar com relação aos preços que ainda está muito salgado, muito alto para o preço ou muitas vezes para aquelas pessoas que são aí assalariadas na hora de tentar comprar uma carne nobre.
Tempestades devastam a Ásia e deixam ao menos 700 mortos. E uma família tailandesa passa 48 horas em cima de móveis para sobreviver à enchente.
A compra de produtos importados e com preços mais elevados durante a semana passada e também na sexta-feira e no sábado deste final de semana que passou com relação à Black Friday, dentro daquele radar para os consumidores que muitas vezes acabaram não tendo a oportunidade de fazer um ótimo negócio. Mas fiquem calmos, porque muitas lojas ainda vão aproveitar na data de hoje e também na data de amanhã, dia 1, dia 2, até o dia 3 de dezembro, ainda o restante da Black Friday. Ou seja, alguns consumidores ainda podem garimpar várias promoções que você, se for até a loja, pode ainda fechar um bom negócio.
Nós temos aqui o seguinte, olha, um tiroteio em salão de festas na Califórnia deixa 4 mortos. O número de mortes no incêndio num prédio, né, residencial em Hong Kong sobe para 146 pessoas. Ataque russo com drones mata 1 e fere 11 nos arredores de Kiev.
pela quarta semana consecutiva com relação à cesta básica, que fechou em alguns estados dentro do recuo, e a mais em conta ou a cesta básica mais barata ficou para o estado do Mato Grosso. É importante ressaltar que o presidente da Fecomércio de Mato Grosso destacou que os números de novembro revelam sinais importantes sobre o comportamento dos preços na capital. O fato é a média entre o mês de novembro e também o mês de outubro estão aí abaixo dos que foram registrados no ano passado. Indica uma mudança no comportamento, muitas vezes, dos preços, possivelmente resultado dentro da melhora da oferta. Portanto, mês de novembro termina com uma variação nos preços da cesta básica, e a cesta básica dentre os estados que foram pesquisados para o preço realmente mais em conta ficou no estado do Mato Grosso.
Nós tivemos o grande prêmio de Fórmula 1 do Qatar. O Verstappen foi o grande vencedor e o brasileiro Bortoleto chegou na 13ª colocação. Só falta mais um para definir quem será o campeão dessa temporada. Campeonato Brasileiro da Série A, faltam duas rodadas. A penúltima será realizada já a partir de amanhã. O Flamengo é líder com 75 pontos. O Palmeiras está com 70 pontos, 5 pontos de diferença. Se o Flamengo vencer seu próximo compromisso, já conquista o título. O Palmeiras precisa vencer os dois jogos que restam e torcer para o Flamengo perder os dois. Lá embaixo, o Sport e Juventude já foram rebaixados. Brigam para permanecer na Série A: Fortaleza com 40 pontos, Internacional 41, Santos 41 e Vitória com 42 pontos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus.
Comprando na Radial Pneus, além de contar com serviço de qualidade, bom atendimento e ótimos profissionais, você ainda irá concorrer até o final do ano a dezenas de vale-compras de até R$5.000 cada, 7 Honda Bis e a um Fiat Mobi 0 km. Não fique esperando seu carro quebrar. Corra para a Radial Pneus. Radial Pneus não vende só pneus. Radial Pneus, Rua Sica 297, 3242-1444.
Radial Pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
Agora você confere o resultado das loterias. Oferecimento Casa do Construtor. Telefone 2145-1555. Na Rua Ananias de Carvalho, 521.
Da Mega Sena, o sorteio do concurso 2.945, que foi realizado na noite do sábado que passou, uma aposta simples feita em uma lotérica em São Paulo levou sozinha o prêmio de mais de 27 milhões de reais. Que maravilha, hein? Parabéns aí a esse apostador. E os números que foram sorteados, anotem: número 2, número 1, número 33, número 7, número 3 e o número 27. Portanto, parabéns aí a esta aposta que levou R$ 27.233.418,65.
Construindo ou reformando, o bom pedreiro e o construtor alugam seu equipamento lá na Casa do Construtor. Vai lá, vai lá, vai na Casa do Construtor. Alugue lá, lá na Casa do Construtor. Andaimes e betoneiras, furadeira e compactador. Alugue lá, lá na Casa do Construtor.
Em Monte Alto, na Ananias de Carvalho, 521. Ligue 16-21-45-15-55 ou 16-992-06-9764.
São 7 horas mais 56 minutos. Vamos conferir as ofertas da Veiago com o gerente. Bom dia, Daniel.
É isso mesmo. Muito bom dia a todos os ouvintes. Segunda e terça, operação preço baixo no Savenhago. Vamos lá. Leite Longa Vida Italac, 1 litro. Pagando com o nosso cartão R$ 2,95. Batata de primeira quilo, R$ 2,48. Coxão duro bovino quilo, R$ 34,90. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos. Pagando com o nosso cartão R$ 13,90. Óleo de soja Vitaliz, 900 ml, R$ 7,35. Tomate longa-vida ou italiano quilo, R$ 3,45. Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, R$ 13,90. Alho importado a cada 100 gramas, R$ 1,78. Feijão carioca Cami, 1 quilo, R$ 4,85, pagando com o nosso cartão. São essas e muitas ofertas, Moreira.
Um abraço e bom trabalho, Daniel.
Um abraço.
Novidade na Fiat Confiale Monte Alto. Agora você pode vender seu carro com segurança e tranquilidade, direto na nossa concessionária. Deixe seu carro com a gente e relaxe. Cuidamos de tudo para você. Nossa equipe especializada atrai compradores qualificados, garantindo a melhor negociação. Venha para a concessionária e descubra como vender seu carro de forma fácil e segura. Na Fiat Confiale, você pode confiar. Paz no Trânsito começa por você.
Eu conheço essa terra, sei o que ela pede, mas para fechar a conta eu preciso de certeza. Por isso, em bioinsumos e fertilizantes, eu escolho Telo. Telo une a expertise da Cooper Citrus com grandes nomes do agro para levar a inteligência nutricional que maximiza seu resultado. Não tem mágica, tem Telo. Visite a Cooper Citrus na Avenida José de Paulo Eduardo, número 900, Jardim Industrial, em Monte Alto. O resultado da sua próxima safra está aqui.
Óticas Ipanema, tá no rosto, tá no estilo. Óticas Ipanema, tá de bem com a sua visão. Tá de bem com a vida, é Ipanema. É moda, é saúde, é Ipanema. Ótica de primeiro mundo, é pra todo mundo. Ipanema, Ipanema, Ipanema. Garantia do melhor preço, é lá de casa, Ipanema. Ipanema, Ipanema, é Ipanema.
Acesse óticasipanema.com.br.
Gente, eu gosto muito dessa do ano. Família reunida, comemorações. E o melhor é poder ganhar uma casa ou 50 mil no Savenhago. Uma grande festa de prêmios e muito preço baixo. É um presentão ou não é?
Leite Talac, o litro, no cartão Savenhago, R$ 2,95. Colchão duro, quilo, R$ 34,90. Arroz Serra Azul, 5 quilos, no cartão Savenhago, só R$ 13,90. Óleo Vitalive, 900ml, R$ 7,35.
Neste final de ano, transforme a sua vida com o Savenhago.
Planticid, há mais de 25 anos distribuindo com exclusividade sementes de hortaliças da Agristar do Brasil e em especial para Monte Alto e região. As cebolas híbridas com destaque para Samurai e Aquários. Cebolicultores, não se deixe enganar. Na hora da colheita, os compradores darão prioridade às variedades da Top Seed Premium, com ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Planticid, qualidade em serviços. Consulte nossos agrônomos. Ligue 16-3242-4141. Planticid, tecnologia no campo.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Horas em Monte Alto. Atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje, segunda-feira, dia 1º, as famílias vão receber 3 litros de leite. Famílias já sabem os horários e os locais para buscar o leite para os filhos. Sabe que é no CRAS Vera Cruz, CRAS Bandeirantes, na Unidade de Base de Saúde José Inácio Grelé, na Unidade de Base de Saúde João Tiago Camargo e também no Durcão 1. A Sabina já sabe desses locais. Então, hoje, dia 1º, as Sabinas vão receber 3 litros de leite. É só ir buscar. Assistência Social agora está com o WhatsApp para melhor atender a nossa população. E você pode mandar aí a sua mensagem através do zap da Assistência Social, 3242-1566, e você pode aguardar a resposta. Bem, agora vai ficar em definitivo, a partir do dia 6 de dezembro, a coleta do lixo doméstico, sempre às terças e às quintas, a partir das 17 horas, e aos sábados, a partir das 6h30. Nos seguintes bairros: Laranjeiras, Centenário, Vale dos Sonhos, Imperial, Monte Belo, Jaqueline, Santa Júlia, Parque das Flores e Avenida Antônio Forçati. Os demais bairros permanecem com os horários habituais, sem alterações. Hoje, segunda-feira, dia 1º, dentro do cronograma do recolhimento de galhos, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura, hoje estarão passando e recolhendo galhos na área central, no Jardim Acapulco e também no Jardim Bela Vista, nesses bairros. Portanto, na área central, Jardim Acapulco e no Jardim Bela Vista. Na segunda edição, nós estaremos aí falando sobre a programação durante a semana. Ó, uma senhora perdeu um óculos de grau de cor azul ontem, durante a realização da Crisma, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Mais ou menos 11 horas e 30 minutos, ali próximo da igreja. Acabou perdendo esse óculos. E ela necessita do óculos. Quem encontrou esse óculos, por favor, entre em contato conosco. Vamos colaborar. Nosso amigo Reizinho está lá na capital paulista, mas está acompanhando a nossa programação. Reizinho, um abraço para você. Um bom trabalho aí, certo? Deixa eu ver aí, né? Bem, Moreira, bom dia. Ontem eu fui até o pronto-socorro. Quando eu cheguei de volta, minha calopsita acabou escapando. Uhum. É uma ave carinhosa que todo mundo gosta, né? Lá do bairro Jardim Alvorada. Por favor, vamos ver aí. A calopsita deve estar em algum lugar. Ela para no lugar, tal, ou em alguma casa. Por favor, uma ave de estimação. A família quer a sua calopsita de volta. Quem encontrou essa calopsita ali? Jardim Alvorada, né? Ela é carijó. Carijó e mansinha. É uma ave mansinha mesmo. Você sabe que é muito mansinha mesmo. Certo? Vamos, olha, deixar a família feliz também. Tá bom? Atenção, funcionários da Prefeitura, servidores municipais. O Sindicato dos Servidores, juntamente com a Prefeitura, vai realizar a festa dos funcionários no próximo domingo, dia 7, a partir das 11 horas, no pavilhão de festa do educandário da menina Zildinha. Vários prêmios serão sorteados e prêmios em dinheiro também. Nós estamos recebendo um convite do Clube de Mães Maria Dolores, para que vai realizar sua Feira do Amor no próximo sábado, dia 6, na sede da União Espírita, das 8 às 17 horas. Estamos recebendo também o convite do Santuário de Nossa Senhora de Fátima para o seu 10º Bazar. Será sábado também, dia 6, das 8 às 12 horas, só que será na Capela do Divino Pai Eterno. Fica na rua João Batista Breck, 300. Nossa, muito obrigado pelo convite. E o Padre Edson mandando o convite aí. Começa sexta-feira a tradicional festa Santa Luzia no bairro da Água Limpa. Vamos lá na Água Limpa, mais um ano. 5, 6 e 7, foi 12, 13 e 14. Com shows, cada shows maravilhoso, gente. Está a tradicional festa Santa Luzia no bairro da Água Limpa, já com abertura na sexta-feira, dia 5. Você participou do Black Friday? Você prestigiou o comércio de Monte Alto? Você recebeu aqueles cupons? Recebeu? Boa sorte. Você pode cadastrar ainda hoje, dá tempo, porque logo mais às 18h30 haverá o sorteio na sede da Associação Comercial. 4 vales compras no valor de R$ 2.500 cada um e uma Honda Biz 0 quilômetro. Hoje o sorteio às 18 horas e 30 minutos. É só ir lá e ficar torcendo e boa sorte para todos que estão participando. E a partir da segunda-feira, dia 8, nós teremos a chegada do Papai Noel. Além da chegada do Papai Noel, o comércio lojista ficará aberto até às 10 horas. E nós temos um comércio maravilhoso, comércio aí que merece todos os nossos aplausos, sim. Teremos os jogos escolares a partir de hoje até o dia 5 de dezembro, nas modalidades de basquete, vôlei, futsal, atletismo e dama. Categorias para mirim, mirim, no masculino e feminino. É o esporte também, hein? Bom, nós sabemos que já foi realizado o Congresso Técnico do Futsal 2026. 10 equipes estarão participando da categoria sub-20 e 11 equipes estarão participando da categoria principal. Provavelmente o campeonato deve começar no dia 8, dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro. Deve começar logo porque o carnaval é em fevereiro, a terça-feira de carnaval é dia 17 de fevereiro. Então, o nosso futsal vai começar mais cedo e vai terminar após o carnaval também, porque o tempo é curto. Jogos sendo realizados no ginásio Babi Barione. Então, as equipes estão se preparando, estão preparando o palco também. Teremos jogos todas as noites, tanto sub-20 como categoria principal. Futsal 2026, aqui de Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
8:30, programa da Câmara Municipal. Nós estamos recebendo o vereador Dr. Fábio Rovati para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. Dr. Fábio, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Povoado de Bitirama, nosso distrito de Aparecida, nossos bairros rurais, nossos comerciantes, nossas indústrias, enfim, toda a nossa cidade aí que está acompanhando. É uma oportunidade de nós falarmos um pouco do nosso mandato, do nosso trabalho, que tem sido intenso, João. Um ano de mandato, graças a Deus, estamos chegando aí no final vizinho do ano. Hoje nós temos aí a última sessão ordinária, talvez aí teremos outra, né, sessão extraordinária, mas temos aí trabalhado bastante, empenhado aí, a meu ver, um trabalho intenso, né? Agora, se for bom ou ruim, é a população que vai dizer, né, João?
Claro, a população que julga, né?
É a população que julga, que nos julga.
Você esteve com o Parlamento Jovem numa viagem a semana passada em São Paulo, na Lesp, também lá no Museu da Língua Portuguesa?
É isso aí, João. Na última semana, eu tive a oportunidade de acompanhar as crianças que tiveram seus projetos de lei, suas indicações aprovadas. Nós tínhamos feito uma sessão especial com esses jovens. E para fechar com chave de ouro, né? Assim, lembrando, né, que esse projeto do Parlamento Jovem iniciou-se no começo do ano. As escolas visitaram a Câmara Municipal de Monte Alto e elas puderam ver como é que é o funcionamento da nossa Câmara, como que é o trabalho e principalmente o que é a política. Porque perguntando para as crianças, né, o que elas achavam da política, elas vão ter sempre aquela ideia de que a política é algo ruim. Pelo contrário, né? Política é algo bom. Porque a política está inserida em todos em todo o nosso meio, né? Eu falo que desde a nossa primeira instituição, que é a família, a política está lá. Desde as instituições que nós convivemos todos os dias. Um hospital, o trabalho onde nós estamos. Enfim, todos os lugares. Então é importante que a população tenha essa formação política e possa entender que a política não é feita somente por políticos, mas por todos nós. Então esse trabalho que foi feito pela Escola do Legislativo justamente é trazer essa consciência e para formar novos políticos, né? Aí sim, políticos que vai atuar nos parlamentos, atuar no Poder Executivo, e para isso nós precisamos começar desde cedo. Então, para fechar com chave de ouro, houve uma visita ao Museu da Língua Portuguesa em São Paulo com esses jovens, acompanhados de responsáveis, né, das suas respectivas escolas. Acho que estávamos lá em torno de 30 pessoas. Os jovens ficaram muito felizes, né? Alguns nunca tinham ido para São Paulo. Eles puderam conhecer um pouquinho sobre como é a origem da nossa língua portuguesa, todo o como ela se originou lá atrás, né? E depois, à tarde, nós visitamos o ALESP, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, nós fizemos uma visita monitorada, que existe também lá o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem não é algo só... A Escola do Legislativo não é um projeto só de Monte Alto, é um projeto do Estado de São Paulo. Várias câmaras municipais têm esse trabalho da Escola do Legislativo, então, em cooperação à Escola do Legislativo da Assembleia do Estado de São Paulo, nós fizemos essa visita monitorada. E assim, como nós vamos muitas vezes lá na Assembleia, João, visitar deputados, né, conversar, buscar verbas. Então, eu costumo falar que nós entramos por uma porta e sai pela outra, né? Malemar dá um tempo de tirar uma foto e ir embora, porque é tudo rápido. E eu nunca parei para visitar a Assembleia no seu interior, né? Eu Então, assim, até no plenário eu nunca tinha ido até então. Então, nós pudemos fazer uma visita. Primeiro, foi passado para nós, né? Como que é o funcionamento da Assembleia do Legislativo, pela Assembleia, né? E depois nós visitamos alguns locais lá da Assembleia, o plenário e tal. E foi muito importante, né? Foi muito legal, as crianças adoraram, gostaram muito. E depois, na quinta-feira, nós estivemos também em São Paulo. Eu fiquei lá, eu junto com alguns vereadores e funcionários da Câmara, né? Que nós fizemos um curso, João, da UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Nesse curso, teve a duração de um ano. E é um curso que tem como finalidade dar um novo norte para o tipo de governança que nós queremos para o nosso poder legislativo, para o nosso poder executivo. Então, nós durante muitas vezes, né, nós falamos assim, que o político deveria, antes de ser vereador, ter uma formação mínima, né? E foi colocado para nós, vereadores, essa possibilidade de fazer esse curso. Então, quem fez o curso entre vereadores foi eu, a Simone e o Thiago Cetrone, né? E alguns funcionários da Câmara. Então, por exemplo, esse curso, ele falou muito sobre inovação e transformação digital. Hoje, a questão digital, ela é muito intrínseca, né? Ela está no nosso dia a dia, e muito mais do que isso, é uma forma, né? É um requisito, por exemplo, para os órgãos de controle fazer a fiscalização, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então, esse sistema que é feito, que é implantado nas nossas câmaras, é uma forma também, também no Poder Executivo, é uma forma de fazer também um controle, né? Para evitar atos de corrupção, por exemplo, né? Eu falo que, assim, antigamente, né, nós ouvíamos muito, né, isso, no geral, muita gente ouvia falar, né, de caixa 2, essas coisas que existiam, principalmente nas administrações públicas, né? Isso no geral, né? Municípios, governo do estado e tal. E isso hoje não condiz mais, porque é tudo dentro do sistema, né? O sistema que é alimentado pelo próprio Poder Executivo, e o funcionário, né? E o gestor público, ele precisa saber como que funciona esse sistema, né? O que ele precisa fazer, e principalmente, né, que esse sistema tecnológico ele tem eficiência, né? E nesse curso nós também ouvimos, trabalhamos muito sobre a reforma tributária, governança colaborativa, João, que é uma integração interinstitucional entre o executivo e o legislativo, né? Nós temos muito aquela ideia de que o vereador tem que fiscalizar o executivo, fiscalizar o executivo. Mas sim, nós precisamos fiscalizar o executivo. E nós temos instrumentos e meios para isso, para fazer essa fiscalização. Mas também nós podemos também fazer um trabalho de integração, um trabalho de assessoramento. Aliás, o assessoramento está entre as atribuições do vereador, é assessorar o Poder Executivo. É fazer indicações, por exemplo, naquilo que o Executivo pode melhorar, naquilo que o Executivo, de repente, não está bem aqui, pode melhorar em outro ponto, né? Esse ano mesmo, nós fizemos temos vários exemplos desse trabalho de assessoramento. Eu participei, por exemplo, de duas comissões da merenda, e que houve algumas dificuldades no início do ano com a merenda, e a nossa Câmara Municipal criou essa comissão para acompanhar e dizer, olha, onde está errado? Onde nós podemos ajudar? Então, nós fizemos um trabalho de acompanhamento com as diretoras de escolas municipais, escolas estaduais, com a secretária da Educação, com a diretora da Central de Alimentos, a Camila, nutricionista, que nos ajudou muito, e isso fez com que a Central de Alimentos melhorasse, né? E não quer dizer que nós não estamos acompanhando, né? Acabou acabou a comissão, que era uma comissão temporária, e os vereadores deixaram de acompanhar. Não, nós ainda estamos acompanhando, estamos fazendo pedido de indicação, estamos em contatos com ela, com os demais, com diretores, para que isso aí seja melhorado, né? Então, também a gente fala um pouco também sobre boas práticas, que é criar métodos que possam melhorar, né, principalmente a gestão pública no município. E isso, um exemplo, até no outro programa eu citei que temos o IGM, né? E o que, que isso interfere na vida do munícipe, né? O que, que isso interfere na vida do nosso ouvinte que está nos ouvindo aí, da sua casa, do seu comércio, né? Por exemplo, o IGM. O IGM é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. Esse IGM, ele é criado, né? E a sua gestão é feita pelo Tribunal de Contas. O IGM é um site do Tribunal de Contas, onde está lá publicado toda a prática de gestão do município, principalmente em algumas áreas especiais, área da saúde, da infraestrutura, área da educação. Até comentei no último programa, né? Por exemplo, nós temos hoje, o município ele é obrigado a gastar 15% do seu orçamento na saúde. E muitas vezes, lá atrás, o município ele se preocupava em gastar, né? Porque ele queria atingir os 15%, porque isso aí poderia ter implicações até criminais, com ações civis públicas. Então o chefe do executivo ficava muito preocupado em chegar nos 15%. Chegou nos 15%, beleza, né? Consegui atingir o teto. Mas hoje não basta atingir os 15%, tem que ter eficiência. Então o que, que o Tribunal de Contas cobra aos municípios? Que esses 15% seja bem empregado, que esses 15% tenha efetividade, tenha de alguma forma influência positiva, de alguma forma não, que interfira de forma positiva na vida dos munícipes, interfira na vida das pessoas que são os usuários, principalmente do SUS, né? Então, e é importante que hoje o gestor público ele tenha essa ideia, essa noção do que está por vir. Então, eu costumo falar que os próximos prefeitos eles têm um desafio muito grande, um desafio muito importante aí na nossa cidade. Não sabemos quem serão os nossos próximos prefeitos, João, mas esse acompanhamento que é feito pelo Tribunal de Contas, além de, embora restringe um pouco as ações do Poder Executivo, fazendo indicações, por exemplo, né, não permitindo que eles não façam determinadas coisas, para evitar lá na frente atos, por exemplo, de corrupção, mas também ajuda a evitar que esses crimes aconteçam, né? Isso eu falo de uma forma geral, né? Que a gente vê como que quando uma má gestão existe no município, como isso interfere de forma negativa no município. E infelizmente isso acaba gerando aí anos e anos para que isso possa ser consertado, né? Nós vemos aí, por exemplo, o nosso município mesmo, né? O que uma má gestão lá atrás fez com que o município de alguma forma não andasse muito para frente, né? Nós tivemos até prefeito preso aqui em nossa cidade, né? Nós tivemos aí depois, para você recuperar tudo isso, não é um mandato, é décadas, infelizmente. E nós não podemos voltar atrás. Nós precisamos caminhar, andar, né? E principalmente para que esse dinheiro, que é do nosso povo, que é o dinheiro público, ele seja bem usado.
Agora, o município ultrapassa os 15% na saúde, né?
Ultrapassa, João. Esse ano até foi feita a apresentação do Loas, né? E nos mostraram, né, que houve ele passa esses 15%. Assim, porque assim,
ultrapassa, acho que até de 20%.
Isso. O problema não é passar, o problema é que você tem que. É o mínimo, né? Isso.
O mínimo é 15.
O mínimo é 15, né? Então, se você usar 20, 30%, não tem problema, né?
Você não pode utilizar menos.
Não pode utilizar menos. E o nosso município, ele usa até mais. Até porque na saúde, existe aí uns pontos, né? Que são as ações judiciais. Muitas vezes, o Poder Judiciário determina que o município forneça alguns tipos de medicamento, algum tratamento, e isso, às vezes, encarece e acaba tendo que aí usar o dinheiro desse orçamento para esse fim, né? Mas isso é da rotina do município, né?
Esse curso que vocês fizeram da Unesp aí, vocês receberam certificado?
Isso, João. Nós recebemos o certificado, foi na quinta-feira, né? Foi um evento onde que estava presente aí.
O VESP, né? União dos Vereadores do Estado de São Paulo.
União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Estiveram presentes a maioria dos municípios do nosso estado de São Paulo. Muitos municípios aderiram a esse curso, alguns pelo Poder Executivo, nós aqui em Monte Alto pelo Poder Legislativo. Então, nós vemos aí a importância desse curso, a importância dele na vida, né, do gestor. Estava lá presente o presidente, né, da UVESP, o Sebastião Miziara. Eu pude até tirar uma foto com ele. Um prazer, né, um imenso, né, de estar lá naquele local com ele.
Ele é de Barretos, né?
Ele é de Barretos, né?
Sebastião Miziara.
E a gente percebeu lá como que as pessoas estão cada vez mais interessadas por esse conhecimento, né? Eu, como eu falei no começo, né, a gente, quando na época da eleição, a gente ouve muito isso, né, que o vereador deve estar preparado para assumir o mandato de vereador. Sim, deve estar preparado, ainda mais hoje, nos dias de hoje, que esse conhecimento tecnológico é muito importante. E eu percebo, João, que esse curso, ele é aberto para todas as pessoas, né? Para as pessoas mais simples, até para aquelas que têm um curso mais, tem uma formação mais alta, né? Então, é um curso assim, é muito abrangente para todas as pessoas, até porque a nossa Câmara, né, o Poder Legislativo, permite isso, né, que todas as pessoas possam estar sendo eleito, né? E eu percebi que o curso, ele é muito abrangente nesse aspecto, e ele abriu as portas para todos, né? E eu espero aí que nos próximos anos a nossa Câmara continue realizando esses cursos, qualificando melhor os nossos vereadores, para que nós possamos aí, de alguma forma, trabalhar de uma forma melhor para a população.
Teve homenagem para os policiais, guardas municipais?
Isso,
da
João.
Câmara.
Isso. Inclusive, eu fui escalado lá para fazer a homenagem, né? Que foi a outorga de títulos a policiais, guardas civis e patrimoniais e brigadistas, né? Foi feito. A homenagem foi para 2024 e 2025. 2024 não foi feito por conta da eleição. Que é ano de eleição, é proibido fazer esse tipo de homenagem, né? Mas é esse 2025, nós cumulamos 2024 e agora 2025. Eu pude homenagear a Guarda Civil, né? Guarda Municipal Patrimonial, a Daniela Delar de Lázara Manzegosa, da reserva, o José Gonçalves de Oliveira, o Zequinha, né? O Zequinha, inclusive, quando a gente trabalha nas festas, ele nos ajuda, né? Ainda quando o pessoal falou assim, falou, você vai homenagear o José Gonçalves Oliveira. Mas quem que é o José Gonçalves? Na hora que eu vi ele, o Zequinha, né?
Zequinha.
Eu não sabia o nome dele. Eu sabia o apelido, né? E para mim foi uma oportunidade, né? Uma emoção muito grande. E eu acho assim, que nem essas homenagens, é importante dizer, que quem indica são os próprios funcionários, né? Por exemplo, da Guarda Patrimonial, os próprios funcionários da Guarda Patrimonial,
os companheiros de trabalho,
indicaram, né? Eles, né? Os próprios companheiros de trabalho, né? E também na Brigada de Incêndio, quem eu homenageei foi o Paulo César Alves dos Santos, né? O Paulão, também um brigadista aí que já está há alguns anos no nosso município, é funcionário público, ele passou por vários setores do nosso município e hoje ele está como brigadista. Conheço ele também já há alguns anos, fiquei muito contente, muito feliz. Eu quero desejar aí meus parabéns a esses funcionários, que eles continuem trabalhando com afinco para o nosso município, com muita dedicação, né? Porque eles estão à frente dessa segurança, principalmente os guardas patrimoniais que estão protegendo os nossos prédios, nossos próprios públicos, né? Também os brigadistas, né? Porque é uma função com é uma função perigosa, né? É, e o Monte Alto tem se destacado com relação ao combate de incêndio, né? Nos últimos anos nós temos visto aí que a incidência de incêndio ela é mínima, né? Tem ocorrido, mas não tão quanto era antigamente, né? Então a gente tem trabalhado de forma bem efetiva nesse aspecto de combate ao incêndio, né? Então quero desejar os meus agradecimentos e os meus parabéns aí para os nossos funcionários municipais homenageados, João.
Bom, hoje é a última sessão ordinária. Você já viu a pauta? Como é que está a pauta para os trabalhos de hoje?
Bom, como toda sessão, né? Como última sessão, chegaram alguns projetos de urgência, né? Até alguns vereadores antes, né, algumas semanas antes, eles comentaram comigo, falou, espera que entre a penúltima e a última sessão sempre aparecem os projetos de urgência. Né? Então, eu, enquanto presidente de comissão de Constituição, Justiça e Redação, João, eu fiquei atento em relação a isso. Até porque, para depois, se chegasse algum pedido de urgência especial, o que é urgência especial? Né? Aqueles projetos que 5 ou 6 vereadores fazem um requerimento para serem votados na sessão, sem o parecer de comissões. Né? São projetos que têm a urgência, né? E por isso necessita aí que seja votado com a rapidez. Eu tive alguns cuidados. Na última sessão que nós fizemos na semana passada, nós já vínhamos fazendo algumas reuniões com os secretários do nosso município, principalmente com o Arthur, porque chegou alguns projetos relativos à Secretaria de Finanças, principalmente nesse fechamento de contas, João. Então a gente sabe que eles têm que puxar uma ficha para lá, ficha orçamentária para lá, ficha orçamentária para cá. Então eu fiz esse trabalho de trazer o poder executivo à Câmara, né? Até para esclarecer aos vereadores, né, alguns pontos desses pedidos de urgência, né? Então hoje, não diferente, né? Hoje nós teremos alguns pedidos de urgência também. Tem um que não é tão complexo, que é a prorrogação do Plano Municipal de Educação. Por que que é urgente? Porque está vencendo agora e o governo federal ele não ainda votou o Plano Nacional de Educação. Para o nosso Plano Municipal de Educação é necessário o plano do governo federal. Como ainda não existe o plano do governo federal, então nós temos que fazer essas prorrogações. Essa prorrogação aqui do município. Então chegou esse projeto, não é tão complicado, mas vai ser votado em regime de urgência. Chegou outro projeto também, para aquisição do imóvel, ampliação do cemitério, né, no valor de R$ 577 mil, de crédito suplementar. Tá? É uma das discussões que nós estamos tendo hoje, tanto no Executivo quanto no Poder Legislativo, sobre essa questão do cemitério. É algo que nos preocupa, né? Até por conta das gerações vindouras, né? Onde será o nosso cemitério? Até na última sessão, no último programa eu comentei aqui, né, que houve essa possibilidade de levar o cemitério para Ibitirama, mas existe aí todo um projeto orçamentário aí que foge um pouco das condições hoje do município, de R$ 15 milhões. É um estudo complexo que precisa ser feito com uma empresa que tenha competência nessa área, então não é qualquer um que faz. Então aí o pessoal do Executivo comentou para nós, falou para nós que mais ou menos para esse projeto caminhar ele vai ter um custo aí aproximado de R$ 15 milhões. Então, enquanto isso, o município está fazendo essas aquisições, que são as desapropriações, para aumentar o cemitério. Né? Na minha opinião, eu acho que o município ele precisa não ter como única opção os jazigos, né? Como o Jabuticabal tem também a cremação, talvez aí seja uma ideia, né? de pensar também, de colocar à disposição do munícipe também aqui em Monte Alto a cremação. Está se cogitando também o cemitério vertical, mas ainda eu sei que está em estudo, né? Eu conversei com o Dr. Joaquim, com o Wesley, que eram as pessoas que estão fazendo esse levantamento. e ainda está em processo de estudo, mas eu acho que vai chegar uma hora que não vai ter jeito, vai ter que começar a pensar, né, nessas outras possibilidades. Ou nós abrimos um novo cemitério, né, um local próprio, ou nós criamos alternativas para diminuir a demanda em relação ao nosso cemitério que nós temos aqui, né? Então, seria essas outras possibilidades. Então, é apenas uma sugestão. Que vai fazer isso a gente não sabe, mas é uma outra possibilidade de nós buscarmos outras alternativas, e assim para que a gente possa não depender só de uma situação, né? Porque a gente sabe que já está...
Na sessão de hoje não tem nenhuma moção? Ou tem?
Ô, João, hoje vou ter... Eu, inclusive, tenho uma moção de apoio. Eu assinei junto com o vereador Murilo, né?
Não, mas homenagem, assim, para as... Para munícipe não tem?
Tem o do padre Marcelo, serve, mas padre. Eu não sei se ele vai, se é só a votação ou se vai ter hoje.
Certo.
Eu sei que entrou na pauta.
Pode ser que vai ter
votação.
Pode ser que tenha uma sessão solene, né?
Não sei se hoje vai ser a sessão solene junto com a votação, porque às vezes eles fazem a votação. E no dia que o homenageado, às vezes por uma questão ele não, de agenda, ele não pode estar presente. Então, eles marcam para outra data. Ou, no caso, como nós continuamos, a gente vem falando, né, para tentar fazer na terça-feira, então você vota na segunda-feira, que é numa sessão ordinária, e depois na terça-feira você faz a sessão.
Você fez o pedido de informação a respeito da Central de Alimentos.
Isso, João.
Que pedido que foi esse, o doutor Fábio?
Esse pedido da Central de Alimentos é justamente aquela questão que a gente costuma falar, é um pouco do IGM, né? Então... buscar a melhoria, né? A qualidade, né? A efetividade do serviço prestado. Então, o vereador ele tem esse direito de direito e dever, né? De buscar junto ao executivo algumas informações, né? Então, eu fiz alguns pedidos. Como eu fiz, por exemplo, um pedido de informação relacionado ao caminhão, aos caminhões que fazem a coleta de lixo, né? Porque nós vimos, algum tempo, né, estávamos ouvindo que estava tendo alguns acidentes com relação àquele derramamento de chorume. Então eu fiz um pedido de informação para verificar, primeiro, se existe manutenção nesses caminhões, e segundo, se o município acompanha essa questão, né? E eu fugi um pouco do assunto, mas só para exemplificar, né? Aí quando veio a informação, o município respondeu que cabe à empresa fazer essa manutenção, mas não há um acompanhamento por parte do município sobre essas manutenções. Então aí depois isso acabou virando até uma indicação para que nos próximos contratos com a empresa de lixo comece a ter também esse acompanhamento por parte do município, né? Até uma forma de ter uma efetividade no cumprimento do contrato, né? E também agora eu fiz em relação à Central de Alimentos, justamente para que aquele trabalho que nós fizemos lá no começo do ano, que foi a comissão temporária, que também continue, até para mostrar para o munícipe que esse trabalho não vai parar, né? Que nós estamos acompanhando. Então, o que nós estamos solicitando para a Central de Alimentos é para verificar se existem procedimentos padronizados, formalmente instituídos para limpeza, higienização, manipulação de alimentos, né? E aí, se existe esse tipo de acompanhamento, que eles nos informam sobre cronogramas, sobre registros, né, sobre protocolos, boas práticas, até para nós, enquanto vereadores, fazermos esse trabalho de assessoramento também.
Claro. Né,
para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com o município e mostrar para o município que também nós não estamos aqui só para fiscalizar, para estar em cima, mas também para ajudar para que o município melhore, porque tudo isso, quem vai ser atingido lá na frente, João, de forma positiva ou negativa, é o munícipe, né? É o munícipe que vai ter, que ele vai se beneficiar ou com atendimento bom pelo município, ou ele vai se prejudicar pelo atendimento mal do município. Então, é sempre o munícipe que é o público-alvo, né? Então, por isso que a gente se preocupa tanto com o munícipe, né? Então, por isso que a gente faz essas informações. E depois, caso, dependendo da resposta, a gente faz as indicações, faz todo um trabalho aí político, de diálogo, de acompanhamento com o município, para que isso seja, de alguma forma, melhorado com o tempo, né?
A sessão começa a que hora, Fábio?
Hoje é 7 horas, 19 horas.
19 horas.
19 horas. Mas normalmente a gente chega um pouquinho antes, a gente tem que assinar alguns documentos, tem as comissões também, a gente às vezes tem reunião de comissão, então... É bastante intenso o dia de sessão, João.
Então, às 19 horas começa a sessão, né?
19 horas. 19 horas estaremos lá.
Se essa quiser... é a última ordinária.
Última ordinária.
Se for necessária, teremos aí sessão solene ou também sessão extraordinária.
Isso, João. João, eu já ia me esquecendo, não sei se ainda dá tempo. A Lar São Vicente Paulo, a nova diretoria do Lar São Vicente Paulo tomou posse, né? Na semana passada. Eu quero parabenizar todos os membros da nova diretoria do Lar São Vicente Paulo, hoje, agora liderado pela dona Cida Costa. Como eu falei no último programa de rádio, é uma homenagem à Cida Costa por toda a vida que ela teve dentro do Lar São Vicente Paulo, com os vicentinos, fazendo um trabalho de caridade muito bonito. E todos os membros hoje da diretoria estão empenhados para ajudá-la, para fazer com que ela faça a melhor... E a maior gestão do nosso lar. Então, como presidente, Aparecida de Jesus Souza Costa, dona Cida, vice-presidente, a Ana Carolina, que é a esposa do Stanislau.
E depois a diretoria completa.
O Klausner, vice-presidente, né? E depois a diretoria. E só para fechar, né, a importância do Conselho Fiscal. Então, hoje o Conselho Fiscal faz um trabalho muito importante, é um trabalho de controle, um trabalho de fiscalização também e de ajuda para as entidades. E é algo que eu quero também estender a todas as entidades, até nós vamos ter uma eleição aí nos próximos dias, a importância do Conselho Fiscal, que o Conselho Fiscal realmente atue como deve atuar, João. É isso aí.
Nós entrevistamos o vereador de Monte Alto, o doutor Fábio Rovati. Fábio, um abraço para você, bom dia, um ótimo trabalho.
Obrigado, João, e obrigado a todos.
Nós voltamos às 11 horas na segunda edição da Hora da Notícia.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Primeira edição.
As principais notícias no seu rádio.